Chegou a hora de a gente ter uma conversa sem dor sobre anemia falciforme. Até porque de doloroso já basta a doença, né? Mas deixa o spoiler de lado, deixa para lá, porque a gente precisa ter uma conversa fluida para aglutinar todos os grandes conceitos relacionados à doença. E sim, isso é possível. Vai ver como é muito massa. E é importante, né? Porque a anemia despenca na prova. Muito, muito, muito. E apesar de anemia ser um grupão cheio de doenças, a prova tem umas predileções. Anemia ferropriva, anemia megaloblástica e anemia falciforme. Mas por ser um grupão, eu acho que vale a gente brevemente lembrar onde é que a gente está, né? A gente vai falar de anemia falciforme. Está dentro do grupão das anemias, mas exatamente onde, ei? Anemia falciforme é um dos grandes representantes do grupo das anemias hemolíticas. O que que acontece na anemia hemolítica? A hemácia está sendo destruída precocemente na periferia. Antes do que deveria. Era para viver 3, 4 meses, está vivendo menos. A medula olha aquilo e fala: caraca, vou resolver o problema. E tenta produzir mais células. A medula hiperprolifera. As anemias hemolíticas são hiperproliferativas. Tenta produzir. A hemácia vai morrer, mas ela tenta produzir, tenta, tenta, tenta. Nessa tentativa de hiperproliferar, a gente libera muitos reticulócitos para a periferia. Reticulocitose é um outro marcador da hemólise. Reticulócito, que é o precursor imediato das hemácias. Mas não é só isso não, né? Tem muito mais coisa. A hemácia não está morrendo? Está morrendo antes da hora, sendo destruída na periferia. Vai jorrar para o corpo os seus constituintes. Jorra hemoglobina, que vai ser metabolizada e aumenta os níveis de bilirrubina indireta. Jorra desidrogenase lática. Jorra rápido, não, não jorra rápido, globina, né? Jorra globina na circulação. Globina é tóxica, faz mal. A gente precisa se proteger. E quem nos protege é a haptoglobina. Se liga à globina. E como vai se ligar à globina, os níveis de haptoglobina vão se reduzir. Muito massa, né? E não é só isso. Outras coisas podem aparecer, porque existem hemólises e hemólises. A hemácia pode ser destruída. À luz do dia, todo mundo vendo, cara. Escancaradamente. Ou pode ser no escurinho do cinema, né? Lembra disso? Hemólise intra e extravascular. Felizmente, a intravascular é incomum, né? A gente vê pouco no dia a dia. Porque ela é bem mais grave. É um cenário que a hemácia sendo destruída no meio do vaso, cara. Todo mundo vendo, o tempo inteiro sendo destruída, jorra diretamente dentro do vaso todos os seus constituintes tóxicos. Que era para ficar ali dentro daquele saquinho plástico. É massa. Globina é muito tóxica. Isso aí, por exemplo, caindo no túbulo, lá no rim, pode gerar agressão importante. Por sinal, o xixi pode ficar pretinho, pode ter hemoglobinúria na hemólise intravascular. Ainda bem que a extravascular é mais comum. E a extravascular não é que seja fora do vaso, é que é no escurinho, sabe? Vasos pequitinhos, lá do sistema retículo endotelial. Fígado e principalmente baço. O baço vai comer muita hemácia. Quem come muito, engorda. Esplenomegalia pode estar presente nesses casos. Viu que massa? Muito legal, né? Pois é. Um monte de doença sabe que isso é legal e faz parte desse grupo. É um grupo repleto de doenças. E é muito interessante a gente lembrar desse detalhe. Porque não é só anemia falciforme, tem um monte de outras. Tanto que a gente divide nas causas hereditárias e adquiridas. Adquirida aí, anemia hemolítica autoimune, produzir um anticorpo para destruir hemácia, por exemplo. A anemia falciforme faz parte do grupo das hereditárias, mas ela não está sozinha lá, não. A gente pode ter um defeito enzimático, deficiência de G6PD, um defeito de membrana, esferocitose hereditária, eliptocitose, ou uma hemoglobinopatia, que é onde está a anemia falciforme. Mas cuidado, ela também não está sozinha por lá. Não, 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 não. A gente pode ter uma hemoglobinopatia por um defeito quantitativo, falta globina. Quem é? Talassemia, né? Fala sério. Ou a gente pode ter um defeito qualitativo, que aí sim é onde está a anemia falciforme. Como assim qualitativo? É, tem uma hemoglobina que não presta. Não presta. Porque as que prestam são essas aqui, ó. É isso que a gente tem circulando. Hemoglobina A1, predominante, 97%. Hemoglobina A2, um pouquinho menos. E hemoglobina fetal, um resquício de mamãe, né? Qual é a diferença dessas hemoglobinas? Hemoglobina é M mais globina. M é ferro mais protoporfirina. Não, isso é igual em todas elas. A diferença é a globina. Cada uma dessas aqui carrega consigo 4 cadeias de globina. Todas elas têm 2 cadeias alfa. O que diferencia é o outro par de cadeias. Na hemoglobina A1, 2 cadeias beta. Na A2, 2 cadeias delta. Na fetal, 2 cadeias gama. Essa é a distinção e esse é o padrão normal. É o que a gente encontra no indivíduo que não tem doença hematológica. É aqui que a anemia falciforme se encaixa. Os indivíduos com anemia falciforme têm uma anemia hemolítica hereditária, uma hemoglobinopatia qualitativa, que é causada por uma herança autossômica recessiva. Não precisa memorizar isso não, viu? Não precisa. Assim como não precisa lembrar que o indivíduo tem uma troca do ácido glutâmico por valina no códon 6 do cromossomo 11, que codifica a cadeia beta da hemoglobina. Essa parte da cadeia beta precisa lembrar. O problema está lá. No lugar de 2 cadeias beta, ok. O paciente com anemia falciforme tem por herança vinda de papai e de mamãe 2 cadeias beta anormais, chamadas cadeias beta S. Essas 2 cadeias beta S, juntinhas com 2 cadeias alfa, geram a chamada hemoglobina S, que é o grande marcador da anemia falciforme. Ah, não tem hemoglobina 1, não. Hemoglobina S. É isso que a gente vai encontrar nos pacientes com anemia falciforme. E por que S? Aqui que a coisa começa a esquentar. S vem de sickle, foice, em inglês. A hemácia dos indivíduos com anemia falciforme pode se deformar. É uma massa normal, bonitinha, formato bicôncavo. Na anemia falciforme, pela presença da hemoglobina S, pode acontecer isso aqui. Parece uma foice. E por que que isso acontece? Simples. A hemoglobina S é uma hemoglobina irritadiça. Sempre que estiver sujeita a cenários de uma concentração de oxigênio que não lhe seja muito afeita, menor do que o habitual, está faltando oxigênio por alguma razão, ela sofre um processo de polimerização e a hemácia fica assim. Está faltando oxigênio por alguma razão, ou porque alguém não colocou, ou porque está tirando muito oxigênio, por exemplo, infecção. Imagina uma infecção respiratória, o mundo está legal. Vai diminuir um pouco a oferta de oxigênio para os tecidos? Não vai. Se o indivíduo tiver hemoglobina S, a hemácia pode ficar em forma de foice. Infecção, por sinal, pode agravar isso até, ou fazer com que aconteça mais e mais e mais, porque a gente também tende a tentar extrair mais oxigênio na periferia. Os tecidos precisam de mais, né, para combater a infecção. E aí, por extrair demais da hemácia, hemoglobina polimeriza, hemácia em forma de foice. São vários, vários cenários. Desidratação. Cara, na desidratação, os tecidos periféricos estão recebendo menos fluxo sanguíneo, né? Estão desidratados. Vão extrair mais oxigênio. Resultado, hemácia em forma de foice. E apesar dessa transformação ter parecido legal, ela é extremamente indesejável e gera todos os fenômenos relacionados à doença. Anemia falciforme não é nada mais do que hemólise e vasoclusão. É isso! Esse é o cerne da doença, tudo porque o indivíduo tem hemoglobina normal, que gera hemácias que podem se afoicizar. E pode ter hemólise. Ah, mas por que que vai ter hemólise? Porque tem uma hemácia bizarra na periferia. A hemácia normal é assim, formato bicôncavo, vive 3, 4 meses, tem carta branca para viver. Essa vai ser destruída. Às vezes pode ser destruída dentro do vaso, hemólise intravascular pode, mas na maioria das vezes vai ser destruída lá no baço. Quando passar no sinusoide esplênico, passa... Não. E você? Você vai ser destruída. Vive 15, 20, 25 dias. Vive muito, muito pouco. Hemólise é uma das grandes características da anemia falciforme e a gente sabe muito bem o que se espera encontrar na hemólise. Mas não é só isso. Além de hemólise, existe vaso-oclusão. Muita atenção. As hemácias em forma de foice têm muita dificuldade de transitar pelos vasos sanguíneos. A hemácia com formato bicôncavo, a hemácia padrão, é maleável. Consegue atravessar fenestras vasculares, passa tranquilamente pelos sinusoides esplênicos. A hemácia em forma de foice, não. Ela pode obstruir vasos, não consegue se deformar. E nem é só isso. É uma hemácia que tem uma tendência a grudar de fato na parede do vaso. Isso é muito interessante, né? Um fluxo sanguíneo normal é assim. Um vaso sanguíneo. E as hemácias circulando numa boa, geralmente no fluxo laminar bonitinho. Os indivíduos com anemia falciforme costumam ter um fluxo diferente, um fluxo turbilhonar. Muitas vezes as células vão batendo na parede do vaso, sabe? É desse jeitinho aqui. Fluxo turbilhonar, começa a aglomerar, 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 entope o vaso. Resultado? Vaso-oclusão. O indivíduo pode sofrer com alguns eventos isquêmicos. Percebeu? Isso aqui resume o que acontece na anemia falciforme. Sim, hemólise e vaso-oclusão. E se tu estiver duvidando disso, o baço conta todos os segredos da anemia falciforme. Conta. A doença é uma anemia hemolítica, prioritariamente extravascular. A hemácia destruída do sistema retículo endotelial, principalmente no baço. O que a gente espera que aconteça? Ué, o indivíduo nasceu com a hemoglobina S, a hemácia vai se afoicizar, vai ser destruída, desde que nasceu. E aí o baço vai comendo muita hemácia, muita, 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 o indivíduo costuma ter esplenomegalia. Certo. Só que muita atenção. Isso indica que tem, de fato, hemólise acontecendo. Há muita, muita atenção. Além de hemólise, anemia falciforme também é vaso-oclusão. Ao mesmo tempo em que o baço está comendo muita hemácia, também vai sofrer com obstrução vascular. As hemácias em forma de foice vão promovendo vários eventos isquêmicos no baço. O baço vai morrendo aos poucos. Até os 3 anos de idade ele cresce, vai crescendo, comendo muita hemácia, faminto. Só que vai queimando a língua, papai. E a partir dos 3 anos, começa a involuir. Lá pelos 4, 5 anos de idade, a gente não vai mais encontrar baço dos indivíduos com anemia falciforme. Existe uma autoesplenectomia. É bem verdade que em cenários muito pontuais, ele pode ficar persistente, mas a regra é não encontrar baço. Viu só? O baço mostrando pra gente o que é a doença, no começo cresce, hemólise, 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 e a vaso-oclusão acaba se associando e o baço desaparece. É hemólise e vaso-oclusão. Mas essa historinha do baço é tão perfeita, mas tão perfeita, que ele acaba lembrando a gente que existe um outro fator relevante na história da anemia falciforme. Para que baço serve? Baço ajuda na resposta a infecções, não ajuda? Ajuda. O indivíduo sem baço tem um risco aumentado de infecções, tem. Principalmente pelos germes encapsulados. Isso acontece na anemia falciforme. Na verdade, não é nem só a falta do baço, né? Isso também tem um déficit de opsonização, enfim. O fato é que infecção é um problemaço na vida de quem tem anemia falciforme. Complica muito a evolução. E o baço, mais uma vez, ajuda a gente a entender tudo da doença. A doença é isso. Hemólise, vaso-oclusão e infecção. E como são 3 elementos, tira daqui, né? Bota do lado. É isso. Essas são as mensagens fundamentais para entender toda a dinâmica do quadro clínico, toda a dinâmica do tratamento. É observar a historinha que o baço conta. Acabou-se. Hemólise, vaso-oclusão e aumento do risco de infecções, principalmente pelos germes encapsulados, pneumococo, meningococo, enfim. Massa, né? É exatamente isso que a gente observa no dia a dia. O indivíduo nasceu, vai começar a mostrar as grandes mensagens da doença. Mas cuidado, muita atenção. Não começa de uma hora para outra, não. Não. Ah, mas a pessoa não nasceu com hemoglobina S? Sim, nasceu. Vai ter hemoglobina S. Só que tem um detalhezinho. É que logo que a gente nasce, a hemoglobina predominante é a hemoglobina fetal, que não tem cadeias beta. Se não tem cadeias beta, não tem cadeia beta S. Concorda? Nasci e vou ficar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses com predomínio de hemoglobina fetal, pouquinha hemoglobina doente. Isso faz com que a gente não manifeste geralmente as alterações relacionadas à anemia falciforme nos primeiros meses de vida. Geralmente é no finalzinho do primeiro ano que as coisas começam a acontecer. O quê? Hemólise, vasoclusão e o aumento de risco de infecções. Tipicamente, isso acontece em crises, né? Crises. Sempre que a hemoglobina for estressada, oxigênio, né? Faltou e tal. Foi estressada, o nível vai ter crise de afoiçamento, forma muitas hemácias em foice, vai sofrer hemólise e vasoclusão. É isso. Essa é a história da anemia falciforme. Tipicamente, a imagem inicial, a mais clássica, que a gente encontra no livro e encontra muito no dia a dia, é essa aqui. Lá no finalzinho do primeiro ano de vida, dactilite falcêmica, vasoclusão, dedo das mãos, dedo dos pés, muita inflamação no evento inicial, dói pra caramba. Algo aconteceu, estressou as hemácias, hemoglobina S, afoicizaram, hemólise e vasoclusão. Viu só? Isso tende a se repetir na vida do indivíduo. A proporção que o tempo vai passando, muitas vezes até com menos reação inflamatória. Mas esse padrão de obstrução vascular, gerando dor, muita dor por isquemia da região, é uma história muito comum na vida dos pacientes com anemia falciforme. Por sinal, é interessante até a gente lembrar o que a gente faz nesse cenário, né? Porque o paciente chega com muita dor, porque está tendo hemólise e vasoclusão. O que a gente faz? Espera lá. Tem dor, não tem? O que eu vou fazer? Analgésico. Só que aqui, papai, é dor para valer. É analgésico para valer. Pode brincar, não. Opioide. Ah, mas o paciente veio aqui só para isso. Não, é para aliviar a dor, porque dói muito mesmo. É isquemia para valer. Eventualmente, pacientes com anemia falciforme, que vão controlar a dor ambulatorialmente, ou dor crônica que seja, a gente pode até escalonar analgésico. Mas no pronto atendimento, paciente com crise dolorosa, é analgesia para valer. E a gente não pode esquecer a origem de tudo, né? Afoiçamento das hemácias. Algum estresse aconteceu por ali. O que a gente vai fazer com esse indivíduo? Tem que hidratar, cara. Melhorar a perfusão periférica. Quanto melhor a perfusão, menor o índice de afoiçamento. Se tiver hipoxemia por alguma razão, saturação está lá baixinha, menor que 92% e tal, dar oxigênio também. Isso vai ajudar a reduzir o afoiçamento. Por sinal, né, uma coisa interessante, a gente viu a transformação da hemácia, né? Normal, para a hemácia em forma de foice. Aquilo ali não é definitivo, não. Quando a gente oferta oxigênio, a hemácia pode voltar com a formação habitual, entendeu? Então é muito importante hidratar e dar oxigênio se for necessário. Não é para todo mundo oxigênio, está saturando 98%, vai dar oxigênio para quê? O oxigênio faz mal, viu? Enferruja a gente, enfim. Faz mal. Então, muita atenção com a abordagem geral, porque só de entender que a anemia falciforme, hemólise e vasoclusão, aumento de risco de infecção, a gente consegue compreender tudo. Por sinal, apesar da dactilite falcêmica ser clássica, nem de longe é o que mais nos estressa no dia a dia. O que estressa mesmo a gente é o envolvimento de órgão vital. Pulmão. Pulmão pode sofrer. E pensa comigo. Se o pulmão sofrer no indivíduo com anemia falciforme, se ele sofrer pela anemia falciforme, a coisa pode piorar cada vez mais. Porque imagina, anemia falciforme, hemólise, vasoclusão e infecção, tá? O indivíduo tem hemólise e vasoclusão porque a hemácia fica em forma de foice por conta da falta de oferta de oxigênio, extração de oxigênio, tá. E aí o pulmão sofre. Se o pulmão sofrer, papai, obviamente vai ter menos oxigênio ainda disponível. Concorda? Vai piorar ainda tudo mais? Não é? É. O pulmão não pode sofrer, não. Não pode. Cuidado com o pulmão. A síndrome torácica aguda é um cenário em que o pulmão foi agudamente agredido dentro da anemia falciforme. Por quê? Por um monte de coisas possíveis. Pode ter infecção, claro. Pode ter pneumonia, COVID. Pode agredir o pulmão. Cara, ferrou. Ferrou. Vai ter hemólise, vasooclusão, enfim. Pode ter só vasooclusão dos pequenos vasos pulmonares? Pode, claro. Isso interfere na troca gasosa e pode piorar tudo? Pode. O indivíduo pode ter obstrução por gordura, embolia gordurosa. Sim, sim, sim. Quando a gente tem isquemia do osso, vasooclusão lá no ossinho, né? A isquemia do osso pode gerar embolia gordurosa, entope os vasos pulmonares, atrapalha a troca gasosa. Isso gera um ciclo de piora progressiva. Isso é síndrome torácica aguda. Percebeu? O que que causa? Um monte de coisas possíveis relacionadas à anemia falciforme. E aí o que que a gente vai encontrar? É isso aqui, ó. Por definição, infiltrados pulmonares associados à febre ou sintomas respiratórios. Acabou-se. Acabou-se. Percebeu? A definição é muito ampla. Tem infiltrado com febre ou tem infiltrado com sintomas respiratórios? Síndrome torácica aguda. É isso. Entendeu? Se a gente não fizer nada, já era. 36, 48 horas depois, o paciente evolui muito mal. O pulmão vai sendo agredido progressivamente. E o pulmão tenta sempre, né, se restabelecer. Libera muitas citocinas. Isso inflama cada vez mais. Os infiltrados vão piorando. O paciente evolui com SARA. A abordagem da síndrome torácica aguda tem que ser muito agressiva. E o que que a gente faz aqui? Chega mais. Rapidinho aqui. Abre o parênteses. Pensa comigo. O indivíduo tem febre ou sintomas respiratórios repentinos, associado a mancha no pulmão. O que que é isso, papai? Em qualquer lugar do mundo, do universo, tem que pensar em pneumonia, né? Quem é que não daria antibiótico para esse indivíduo? Tem que dar. Percebeu? Ah, mas às vezes a síndrome torácica aguda não tem infecção. Como é que a gente vai saber? O antibiótico faz parte da abordagem. Entendeu? Mas não é só isso, né? Não. Não, de jeito nenhum. Não é anemia falciforme? Com hemólise e vasooclusão? E o que a gente faz aqui também? Tem que hidratar, claro. Tem que dar oxigênio, se a quantidade de oxigênio no corpo estiver baixa? Tem. Percebeu? Se tiver dor, tem que aliviar a dor? Tem. Com opioide? Sim. Entendeu a dinâmica? É isso que a gente vai fazer nesse cenário. Não pode ter dúvida. Ai, que esquema antibiótico a gente usa nesse cenário. Ei, aqui a gente segue as recomendações de pneumonia. Pelo menos nos quadros iniciais. Esses pacientes terão que ficar internados. Muitas vezes vão usar uma cefalosporina de terceira geração com um macrolídio. Entendeu? É isso. Só que tem alguns detalhes. Esses quadros não costumam ser tão brandos. Dependendo do cenário, pode ser que só hidratado, oxigênio, não resolva o caos de afoiçamento que os pacientes tenham. Não. É importante lembrar, né, que às vezes a hemólise nesses eventos agudos, ela é muito intensa. A hemoglobina cai pra caramba. Cai. 7, 6, 5 de hemoglobina. E quase tudo é hemoglobina S, cara, que não funciona. Só tem hemácia em foice circulando, sabe? A gente não vai ter tempo de resolver tudo se ficar esperando hidratar, oxigênio e tal. Não. Em cenários de gravidade maior, a gente pode precisar transfundir o indivíduo. Sim, vou botar hemácias normais naquele corpo para dar uma ajudinha na oferta de oxigênio para os tecidos. E aí a ideia vai ser buscar níveis de hemoglobina próximos de 9 a 10. Muita atenção, transfusão muitas vezes fará parte da abordagem das crises hemolíticas, crises de vasooclusão. A gente precisa deixar hemácias circulando normais. Percebeu? Boa parte das vezes a gente vai fazer transfusão simples. Transfunde. Sangue. A gente faz normalmente. Em alguns cenários, pode ser necessária a chamada exsanguíneo transfusão. O que é a exsanguíneo transfusão? É uma troca. Eu tiro o sangue do indivíduo e dou o sangue bom. Tiro o sangue ruim, dou o sangue bom. É isso. Quando é que a gente faz exsanguíneo e transfusão? Geralmente em cenários de maior gravidade. A hemoglobina está muito, muito, muito baixa. Baixíssima. 5, 4, o paciente está grave. Nesse cenário, para a gente jogar a hemoglobina do indivíduo para 10, vai ter que dar muita bolsa, cara. Ele vai ficar hipervolêmico, isso não é legal. É melhor fazer uma troca. A gente tira o dele e dá um novo. Tira o dele e dá um novo. Percebeu? Muita atenção, porque o suporte transfusional pode fazer parte da abordagem das crises da anemia falciforme. Existem outras graves também que incomodam pra caramba. Por exemplo, o indivíduo pode ter comprometimento da circulação encefálica. Acidente vascular encefálico pode perturbar muito o curso da doença. Muito. E o pior, pode ser isquêmico ou hemorrágico. Sim. O isquêmico muitas vezes acontece na criancinha, sabe? Principalmente a criancinha que sofre mais com anemia falciforme, que tem um curso mais desfavorável, muitas vezes pode ter vários eventos isquêmicos. Geralmente, durante esses eventos, a transfusão é fundamental para salvar tecido, né? Fundamental. Além da isquemia, a gente pode encontrar alguns casos eventos hemorrágicos. E por quê? Geralmente, os eventos hemorrágicos acontecem mais no adulto, né? Que sofre com anemia falciforme por muitos e muitos anos. E por que isso acontece? É que de tanto ter pequenas vaso-oclusões, às vezes, os vasos que nutrem os vasos, a vasa vasorum, podem sofrer, vão ficando entupidos. Como o vaso que nutre o vaso se entope, o vaso que deveria receber o nutriente vai sofrer. A parede começa a ficar delgada, aneurismática, e pode romper AVCH, viu só? Tanto AVCI quanto AVCH podem complicar a evolução da anemia falciforme. Existem outros cenários, né, que a gente pode encontrar, como, por exemplo, priapismo, obstrução vascular, sequestro esplênico. Ei, sequestro esplênico é quando o baço sequestra, represa um grupo grande de hemácias. Tá, por que isso acontece? Imagina um indivíduo com anemia falciforme, lá nos seus que idade, ei, se é um sequestro no baço, o baço está lá até os 3, 4 anos, né? Pois é. Um indivíduo com anemia falciforme, lá com menos de 4 anos de idade, menos de 5 anos, enfim, ainda com baço, de repente, passou por algum estresse e tem muito afoiçamento de hemácia. Beleza, as hemácias não estão legais, algumas já viraram foice, outras estão querendo virar, enfim. Quando forem passar pelo baço, o baço, cara, é um ambiente tenebroso do nosso corpo. É. O baço, ele bota as hemácias em prova, sabe? É. Ele cria um ambiente inóspito. Ele quer ver qual é a hemácia que merece sobreviver. Hemácia que passar por lá, naquele ambiente com pouco oxigênio, que consiga transitar por todos os sinusoides, atravessar aquelas barreiras todas. Quem conseguir sobreviver àquele território merece viver. Quem não conseguir tem que ser destruído. Entendeu? Então o indivíduo estava lá numa boa e de repente sofreu ali um pouquinho de falsização e tal. E essas hemácias vão passar por lá? Essas em forma de foice vão ser destruídas. As outras nem eram ainda em forma de foice, mas vão chegar lá no baço, no território tenebroso, vão se transformar. Vão. E cada vez mais. E mais, e mais, e mais, e mais. O baço consegue destruir algumas. Mas outras, ao passar pelo baço, vão se afoiçando, afoiçando, afoiçando. E tudo motivado por um evento inicial, que o indivíduo começou a ter a transformação das hemácias, sabe? Algumas vão ser represadas, vão ser destruídas, e outras vão tentar sair. Mas no ato de tentar sair, a quantidade é tão grande de hemácia em forma de foice que obstrui a via de saída do baço. E ao obstruir a via de saída, tranca a porteira. As outras hemácias que vão chegando não conseguem sair. E começam a ficar represadas, o baço começa a crescer, crescer, crescer. Entendeu? A hemoglobina cai vertiginosamente. O baço cresce absurdamente, tem muita dor abdominal. É um cenário de extrema gravidade. Como é que trata? Hidrata o indivíduo. Tem que transfundir, é sangue em transfusão, enfim. E às vezes pode ser necessário até esplenectomia de urgência. Veja que coisa. São várias as possibilidades de crises agudas dentro da anemia falciforme, na mistura de hemólise, vasooclusão, infecção, enfim. Esse é um cenário que acaba se perpetuando, a doença está lá, né? E a gente acaba vendo também, além das complicações agudas, complicações crônicas, que são várias possíveis. Por exemplo, por isquemia crônica de ossos, a gente pode ter reabsorção óssea. A gente pode encontrar a imagem clássica, né, de vértebras em boca de peixe. Não parece boca de peixe lá? O espaço interarticular está diferente, está abertinho, né? Reabsorção óssea. Por hemólise crônica, pode formar cálculos de bilirrubinato de cálcio. Cálculos pequenininhos, enegrecidos, na vesícula. Pode sofrer com hipertensão pulmonar. O rim pode sofrer necrose de papila. As células tubulares podem sofrer, pode ter dificuldade em concentrar a urina. Hipostenúria, isostenúria, enfim. São várias as complicações possíveis que deixam o quadro da anemia falciforme muito robusto. Na vida e na prova, é muito difícil a gente deixar passar batido. Os dados são muito significativos, sabe? Chamam muita atenção. O sinal laboratório vai mostrar que o indivíduo tem anemia hemolítica, reticulócitos elevados, bilirrubina indireta elevada, elevação de desidrogenase lática, redução de haptoglobina, enfim. E até algumas pistinhas a mais, né, vão surgir no laboratório. Por exemplo, o indivíduo não tem baço, né? Não tem baço. Qual o problema de não ter baço? Ei, o hemograma pode mostrar isso. Pode, pode. Como? A gente pode encontrar os famosos corpúsculos de Howard-Jolie, corpúsculos de Pappenheimer, lembra deles? Ei, o baço tem como função tirar a célula velha que não presta, mas também ajudar a limpar o interior de algumas células, né? No processo de transformação de reticulócito para hemácia, o baço ajuda. O baço tem que tirar resquício de núcleo da hemácia, pedacinhos de ferro perdidos na hemácia, a função do baço. Se o indivíduo perde o baço, por qualquer razão que seja, a gente pode encontrar restinho de núcleo, Howard-Jolie, pedacinhos de ferro, Pappenheimer. Muita atenção, muito legal, né? Muito legal. Uma outra coisinha interessante da anemia falciforme, e a gente não pode vacilar, é que quando a gente fica lembrando assim, anemia falciforme, hemólise, vasooclusão, infecção, tá? Pode ter muita infecção, tá? Isso pode complicar o curso, beleza. Tem muita inflamação, muitas vezes, né? Como é que é a velocidade de hemossedimentação de pacientes com anemia falciforme? Cuidado! Classicamente, a gente vai encontrar VHS reduzida. Sabe por quê? Porque embora as hemácias em forma de foice adorem se grudar na parede do vaso, elas odeiam umas às outras. Odeiam. Elas se repelem. Elas não sedimentam. Por isso a VHS tradicionalmente é baixa. São muitas as pistas na história clínica, no laboratório, que vão fazer a gente pensar na anemia falciforme. Mas para dar o diagnóstico, a gente vai precisar ir na fonte do problema. A anemia falciforme ocorre porque existe uma troca do ácido glutâmico por valina no códon 6, no cromossomo 11, nessa parte não, que codifica a cadeia beta-hemoglobina. Isso tem que ver. Se tem cadeia beta doente, se tem hemoglobina S, o exame mais utilizado para isso é a eletroforese de hemoglobina. É isso. Prova pergunta pra caramba. Embora, e até é importante lembrar, né, não seja o melhor exame, o melhor é a cromatografia líquida de alto desempenho, já teve prova que perguntou isso. Na verdade, nem perguntou assim qual era o melhor dos dois, não. A resposta certa era apenas ela, né, cromatografia líquida de alto desempenho. Não tinha nem eletroforese nas alternativas, mas enfim. Ela avalia melhor, quantitativa e qualitativamente, a hemoglobina. Por sinal, né, o que a gente espera encontrar no quadro de anemia falciforme é a robustez, ter muita hemoglobina S. Porque o indivíduo é um homozigoto, recebeu herança de papai e de mamãe, e tem hemoglobina S, né? Duas cadeias alfa e duas cadeias beta S. Mas muita atenção, porque a herança pode ser diferente. Eu posso receber de papai, mas não de mamãe, ou o contrário, e a gente pode flagrar um indivíduo que tem o traço falcêmico, é o heterozigoto. O quadro clínico é bem diferente. Pode não ter manifestação alguma, ou um quadro muito brando de anemia, sabe? Além de poder achar um traço falcêmico, eventualmente na eletroforese, a gente pode encontrar uma combinação de hemoglobinopatias. Mistura a cadeia beta S com outras. Hemoglobinopatia SC. Entendeu? Ou às vezes, o indivíduo tem uma cadeia beta anormal e não tem outra cadeia beta. Quando mistura com talassemia, pode ter mistura de anemia com talassemia? Pode. E todas essas aqui, geralmente, com um quadro até mais brando que da anemia falciforme, para valer. Esses cenários todos, né, fazem parte do grupo doença falciforme, entendeu? Porque tem uma cadeia beta, S. Se tiver duas cadeias beta S, uma zigoto, aí sim é a anemia falciforme para valer, que é o que a gente está conversando aqui com muita intensidade dentro do seu quadro clínico, de toda a ideia da doença, dentro do diagnóstico e, obviamente, dentro do tratamento. É muito fácil alinhar o tratamento geral da anemia falciforme e lembrar do que ela é de fato. Hemólise, vaso-oclusão, infecção. É isso, é a historinha que o Basso conta, né? É isso aqui. Quer ver só? O que fez aumentar dramaticamente a sobrevida de indivíduos com anemia falciforme foi a gente abordar as infecções. Tanto abordar para valer, né? Ao pequeno sinal de infecção, cara, trata, porque deve ser. Não pode ficar brincando, não. Mas mais ainda, prevenção, vacinação, profilaxia com antibiótico nos primeiros anos de vida, penicilina, veia oral, mudou radicalmente a evolução dos pacientes. A gente tem que ficar atento também às crises de vaso-oclusão. Elas ocorrendo, a gente tem que dar o suporte adequado. Crises dolorosas, muito, muito comuns, né? Tratar agressivamente, aliviar a dor, enfim. E muita atenção à hemólise. Muita, muita atenção. Os indivíduos com anemia falciforme têm hemólise crônica, né? A medula está trabalhando com intensidade absurda. Como está trabalhando muito, a gente tem que cuidar bem dela, né? Tem que manter sempre uma quantidade boa de matéria-prima, cara. Sempre, sempre, sempre. Ferro, B12, ácido fólico. Ferro e B12 estão meio que de boa, né? Que a gente consegue mandar bem na dieta no dia a dia. Agora, cuidado com ácido fólico. Esse é o que a gente tem as reservas mais complexas, mais limitadas. Sempre que a medula trabalhar demais, pode ser que falte ácido fólico. Pode ser. Tradicionalmente, nas anemias hemolíticas crônicas, na falciforme não é diferente, a gente tem de suplementar ácido fólico. Isso faz parte da rotina terapêutica de pacientes com anemia falciforme. Por sinal, existe uma coisa muito interessante na doença. Existe. Tipicamente, a gente vai encontrar sempre marcadores de anemia hemolítica, né, para valer e tal, nas crises, né? Pois é, mas tem um detalhezinho, tem uma exceção a essa regra. E aqui é o momento da gente entender isso até, aqui no tratamento. Os pacientes com anemia falciforme têm que tomar muito cuidado com esse bichinho aqui, ó. Parvovírus B19. O que é que ele causa? Ah, doenças antemáticas. Não, peraí. Parvovírus B19 é um eritrovírus, adora a célula vermelha. Quando a gente se infecta com ele, por adorar células vermelhas, ele pode dar um stop na produção celular da medula. A medula pode parar de funcionar, cara. A medula do indivíduo com anemia falciforme, que tem que funcionar muito intensamente para repor as células que estão sendo destruídas, para de funcionar. Ou seja, o indivíduo que tem uma anemia hemolítica subitamente tem uma aplasia da medula, deixa de produzir as células como deveria. Isso é um caos. A anemia piora muito, mas não pela hemólise em si. Piorou porque a medula parou de produzir célula. Viu que massa? E aí o interessante é que o indivíduo que tem anemia hemolítica crônica passa a ter anemia com reticulócitos baixos, porque a medula não está mais produzindo célula. Viu que massa? Muita atenção com a infecção pelo parvovírus B19. Muita, muita atenção. Dentro do contexto do tratamento, a gente também vai ter de ter atenção com a hemólise às vezes, porque se o indivíduo estiver sofrendo com muitas e muitas crises, a gente pode ter de tentar fazer algo para inibir que tenha mais hemólise e mais vasoclusão, enfim. Como que a gente pode fazer isso? Bem, a única forma é tirando a hemoglobina S do indivíduo, concorda? Não é isso? É. Como que dá para fazer isso? Com transfusão? É, alguns pacientes vão precisar de esquemas de transfusão crônica. Ok. Principalmente com muitas crises e tal, tudo bem. Mas existe uma outra alternativa. Hidroxiureia. A hidroxiureia é um fármaco citotóxico, pode, em doses elevadas, destruir célula. Mas, em doses mais contidas, ela estimula a produção de hemoglobina fetal. Por estimular a produção de hemoglobina fetal, ela meio que dilui a hemoglobina S e diminui o afoiçamento das hemácias. Reduz a hemólise, reduz vasoclusão. Entendeu? Então, muitas e muitas vezes vai fazer parte do tratamento de indivíduos com anemia falciforme. Muito legal, né? É pensar nos elementos, hemólise, vasoclusão, infecção. Esse é o ponto. Ah, e não tem uma forma de envolver tudo de uma só vez? Pois é. Existe a possibilidade de a gente considerar o transplante a pacientes com anemia falciforme. No entanto, isso não é regra, é exceção. Transplante é trocar uma doença por outra. Sim, o transplante também tem suas complicações, tem. Na anemia falciforme, ele acaba sendo restrito a indivíduos que, precocemente, têm muitas complicações, sabe? Já desde a infância, complicações uma atrás da outra. E desde que, obviamente, a gente tenha um doador 100% compatível. Percebeu? Essa é a pegada na anemia falciforme? É isso que aparece na prova? Olha aí, vai comigo passo a passo na questão da UCI Ribeirão. O Ribeirão adora caso clínico. Homem de 18 anos com anemia falciforme, tem diarreia há 2 dias. Caramba, tá perdendo líquido, vai desidratar e vai ter falcização de hemácia. Hoje iniciou o quadro de dor em membros inferiores. Crise dolorosa. Nega febre, dispneia e outras queixas. Exame físico está desidratado, consciente, ictérico, porque tem hemólise, né? Enfim. Saturação, ok, 93%. Tudo bem. Exames laboratoriais. Hemoglobina não tão baixa assim. Bilirrubina elevada. E aí ele pergunta, além da hidratação, qual a conduta inicial mais adequada? Peraí, não é crise dolorosa? O que a gente vai fazer? Para aliviar a dor. Morfina, não pode brincar. Concentrado de hemácia, hemoglobina tá boa, cara. Hidroxiureia para quê? Isso é para tratamento ambulatorial. Suplementação de oxigênio, não, porque a saturação de oxigênio está maior que 92%. Questão do Revalida INEP. Uma criança de 6 anos de idade com anemia falciforme, interna com febre, com tosse, dispneia intensa e dor torácica. Olha a radiografia. Radiografia com opacidades na lobo inferior. O que é isso? Síndrome torácica aguda. Hemograma com hemoglobina de 6, sendo que o habitual da criança é de 7,2. Foram iniciados os procedimentos de oxigenoterapia com máscara, hidratação, analgesia. Perfeito, pacotão ótimo. Ótimo da abordagem da síndrome torácica aguda. E se observou uma elevação da saturação para 94%. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos transfundir concentrado de hemácias? Vamos, porque a hemoglobina está baixinha. Tem que subir isso aí. Subir lá para perto de 9, por aí. E iniciar antibiótico terapia de antibiótico. Perfeito, bonitão, show. Letra B, cadê o antibiótico? Letra C, antibiótico terapia, tudo bem? Surfactante? Não, não se mostrou benéfico nesse cenário. E a letra D é sanguíneo transfusão. Até poderia ser discutível essa possibilidade, mas cadê o antibiótico? Faltou o antibiótico. Resposta certa, mais bonitinha, letra A. As questões geralmente são simples, explorando os grandes cenários e as grandes mensagens, sabe? Mas eu fiz questão de toda a nossa discussão de anemia falciforme ser pautada na ideia, na mensagem, da hemólise, vasoclusão, infecção, toda a dinâmica da doença. Porque existem apresentações com algumas variações que fogem um pouco aquilo que a gente costuma ler mais, sabe? E a gente consegue ver muito bem isso numa questão recente da prova da Unicamp. Olha só, um homem de 24 anos procura emergência com dor em flanco direito há 4 horas e muita falta de ar. Tem anemia falciforme e acompanha desde a infância e uso de hidroxiureia. Beleza. No exame físico está bem ictérico. Tendência a ataque cardíaco, dor à palpação no hipocôndrio direito. Descompressão brusca negativa, fígado a 9, olha o tamanho desse fígado, 9 centímetros do rebordo. Dolorosa palpação e não foi nem possível avaliar a consistência. Hemoglobina muito baixa, de 5, um indivíduo que acompanha ambulatorialmente, hein? Não era para estar baixinho assim, não. Reticulócitos de 25%, haja hemólise. Leucócitos de 15 mil, plaquetas de 350 mil, AST e ALT levemente aumentadas, fosfatase alcalina da gama GT, bilirrubina 6,9. As custas de bilirrubina direta, caramba! Qual que é o diagnóstico? Por que que um indivíduo com anemia falciforme tem muita hemólise e um fígado gigantesco? O que que pode explicar isso? Sequestro hepático, papai. Ei, ei, ei. O indivíduo pode ter crise hemolítica entupindo o baço. Pode, porque muitas vezes o baço vai destruir muita hemácia. A gente vê isso em criancinha que ainda tem baço. Mas acontece também no fígado. Potencialmente pode ocorrer. É raro, não é comum, mas pode ocorrer. É tanto afoiçamento que entope tudo. Entra, mas não sai. E vai afoiçando cada vez mais e mais e mais. Viu só? Muita atenção, se a gente entender as mensagens da doença, fica fácil de definir diagnósticos. Esse é um cenário que a gente não costuma discutir tanto assim, mas ele faz todo o sentido do mundo, concorda? Observa que as outras alternativas, elas não fazem muito sentido. Uma colestase vai dar um fígado desse tamanho, trombose de veia porta, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Resposta: sequestro hepático. E aí, pacotão clássico na abordagem terapêutica, hidratação, considerar suporte transfusional, enfim, esse é o ponto. Entendeu? Muita atenção com o encadeamento das mensagens dentro da anemia falciforme. Isso é muito importante para a prova.